apresenta. Apresentados os projetos em apreciação, vamos iniciar a fase das intervenções. A primeira a tomar a palavra será a Sra. Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhores deputados, temos hoje diversos temas de educação em apreço. Eu escolhi falar sobre a efetiva descentralização e autonomia das escolas. É preciso, sim, ter autonomia para atrair e reter profissionais e, sim, acabar com os concursos de forma centralizada. A atual centralização e critérios únicos distorcem o mérito e não atendem às especificidades, nem dos projetos pedagógicos, nem dos próprios docentes. Poucas profissões têm a capacidade de determinar o futuro das nossas crianças, dos nossos jovens, como os professores. E é impossível ter escolas com boa qualidade, uma boa educação, sem termos bons professores, professores motivados e conscientes do impacto que têm na vida das nossas crianças. O atual concurso para a colocação de professores parece ignorar tudo isto. Baseado num algoritmo de décadas de existência, são completamente ignoradas as necessidades, quer das escolas, quer das diferenciações entre professores. Isto, apesar de, obviamente, cada escola ter o seu contexto socioeconómico decorrente da população estudantil, da localização geográfica, da oferta formativa. Nada disto é tido em conta na hora de escolher um professor. Nem mesmo o seu percurso. Por exemplo, imaginemos uma escola que precisa de preencher uma vaga permanente com uma componente letiva associada a curso de ensino profissional. Se houver candidatos com larga experiência em ensino profissionalizante ou em projetos escolares associados a empresas, isto é completamente irrelevante para o processo. E sim, também quero falar sobre as compensações por deslocações para os professores, como hoje aqui já foi falado, são necessárias. Mas, tipicamente, estes incentivos são feitos como? Por quilómetros. Quilómetros face à residência habitual. Agora pensemos, os critérios centralizados fazem aqui também sentido, porque não deixar isto ao critério, por exemplo, das escolas e dos agrupamentos, em vez de decidir centralmente 50, 60, 75, ou por contra-reembolso de despesas. Mas que tipo de despesas? Nós queremos comparar a realidade de Lisboa, Bragança, Viseu, Beja. Não tem realidades comparáveis. Definir centralmente valores fixos quando as realidades são díspares não são boas soluções. Reitero, por que não deixar as escolas e os agrupamentos definirem os seus próprios incentivos? Podem passar por dinheiro, podem passar por providenciar alojamento. Por exemplo, em Lisboa, não poderia fazer parte de um cabaz de incentivos o alojamento para os docentes? Ou outros tipos de benefícios, por exemplo, vagas para os jardins de infância para os filhos dos docentes? Na hora da verdade, senhores deputados, há medo de descentralizar, há medo de perder o controlo. Tem-se uma verdade única e centralizada, em vez de autonomia, e com essa autonomia virem os meios e a responsabilização, para que cada um possa escolher efetivamente o seu cabaz, a sua solução. Terminando, relembramos, estão descontentes professores e diretores de escolas. Metade dos professores estão em sofrimento psicológico e as estimativas de alunos sem horários completos são entre 60 a 100 mil alunos. Para concluir, digo apenas mais uma coisa. É que nós não podemos ter medo de mudar. Nós temos de ter medo, sim, de continuar assim.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E eu queria agradecer ao Sr. Deputado Gabriel Mitá Ribeiro o ter citado aqui o grande pedagogo e filósofo que foi Paulo Freire. Não fazendo injustiça ao nosso António Sérgio, provavelmente o maior filósofo da educação em língua portuguesa. O que ele disse não foi, ao contrário do que disse aqui, ao contrário do que diz uma certa direita que não faz o trabalho de casa, não disse que o aluno não aprende, ou melhor, que o professor não ensina e que o aluno é que aprende. O que ele disse foi exatamente isto: quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. O problema de uma certa direita é que, se calhar, esqueceu-se de aprender com aquilo que os alunos ensinam também, com aquilo que eles nos dizem. E, portanto, aproveito este ensejo para, por um lado, felicitar os autores dos projetos, porque, de facto, há uma crise grave na educação em Portugal. Se vamos perder 40 mil professores, e se os vamos perder é em boa medida porque precisamos de os apoiar em rendimento, em transporte e em habitação. Mas, por outro lado, também dizer que aquilo que precisamos em Portugal é ainda mais do que isto. É renovar a nossa educação, voltando a dar incentivos para que a vocação de ensinar possa florescer. Muito obrigado, então, aos autores dos projetos, e aproveito também o ensejo de ter falado de Paulo Freire para esperar que no próximo domingo, no Brasil, as ideias de Paulo Freire voltem ao Governo Federal e que voltem a dar asas à maior massa de alunos que existe no mundo de língua portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As iniciativas hoje aqui apresentadas e em discussão são a natural prova de vida dos partidos da ex-geringonça, são as repristinações usuais desta época do ano. Contudo, dizendo isto, não entendam que o PSD não acompanha estas preocupações. No entanto, não acreditamos, como nunca acreditamos, que a solução possa estar em medidas avulsas pontuais, uma vez que os problemas estão para lá da educação. Exigiria políticas públicas que correspondessem ao problema da valorização e dignificação do exercício da profissão de professor. São estruturais. Sabemos como o governo é muito hábil a governar à semana, isto é, o curto prazo. Não gera nada que transcenda esse horizonte temporal. O povo chama a isto ser de vistas curtas. O PS muito apregoa o que considera serem os avanços na educação e faz oposição sobre o passado. Mas o dever do governo socialista é governar para o futuro e vamos, por isso, aos factos. Em 7 anos de governo ou de desgoverno, não houve visão perspectiva, não se vislumbra estratégia e os problemas mantêm-se e agudizam-se. Os professores continuam a envelhecer, mas continuam agarrados a tarefas não essenciais e o sistema desgasta-os em vez de os motivar. É urgente, Sra.
Deputada,
mudar o sistema de recrutamento.
Desculpa, deixe-me só pedir à Câmara mais silêncio, porque está um nível de ruído que torna muito difícil ouvir a Sra. Deputada e exige à Sra. Deputada um esforço que não tem que ter. Faz favor, continuar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Há verdades que custam ouvir. E, de facto, o que eu dizia é que é urgente mudar o sistema de recrutamento, que já não corresponde a quase ninguém, nem é aquilo que é necessário. Há a necessidade de mudar este recrutamento. O Governo tem de demonstrar capacidade de envolver todos os parceiros, de assumir coerência e ousadia nas propostas, de quebrar tabus na autonomia das escolas, de recentrar a missão dos professores. Foi para isso que foi eleito e que recebeu o mandato dos portugueses. Agora, o problema é que a maioria absoluta que se abateu sobre o governo retira-lhe todos os alibis. O fim do trabalho do desmantelamento da chamada austeridade, da ilusória reposição dos cortes, que com uma mão deu 50, mas que com a outra tirou e arrecada cerca de 35, desmascara esta falta de estratégia. São mãos cheias de nada. Em 2015 e em 2019, o PS prometeu que iria estudar o modelo de recrutamento e colocação de professores com vista à introdução de melhorias que garantam maior estabilidade do corpo docente, diminuindo a dimensão dos quadros de zona pedagógica. Também prometeu, entre outros, que iria criar incentivos à aposta na carreira docente e ao desenvolvimento de funções docentes em áreas do país onde a oferta de profissionais é escassa. Cumpriu? Não, não cumpriu. E voltou a prometer em 2022. O último concurso plurianual foi, pois, uma oportunidade perdida. O Ministro da Educação fala em mudanças paradigmáticas, comporta-se como se nunca estivesse no Ministério, mas o que o país reclama é que, de facto, a profissão seja dignificada, que os alunos tenham as aulas esperadas e que os professores deixem de andar com a casa às costas. O recrutamento é uma manta que, de tão esburacada, já não suporta mais remendos. Assistimos a uma desesperança e uma descrença de que algo venha a mudar para melhor. Este ministro sucedeu, como já dissemos, ao anterior, mas não parece ter nada de novo para oferecer. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, algumas iniciativas hoje debatidas não são novidade e a manobra também já é conhecida. Os parceiros de geringonça, que agora a renegam, tiveram cinco anos para criar soluções. E o que é que fizeram? Nada, não fizeram nada. O atual momento educativo do nosso país é, de facto, preocupante. A inconsistência das políticas, nomeadamente as educativas, está a asfixiar e a escola, e assim não é possível nem atrair novos, nem reter aqueles que estão a pensar em desistir. Vou aqui recordar uma frase dita hoje, ou melhor, ontem, nesta Câmara, pelo Sr. Primeiro-Ministro. Disse o Sr. Primeiro-Ministro: não inventemos problemas, foquemo-nos na sua resolução. Ninguém nos perdoaria que nos esgotássemos na emergência, perdendo a perspectiva do futuro. Ora, é isso mesmo. Os professores, os alunos, as suas famílias, o país está a sentir na pele a falta de planeamento do governo, a ausência de sentido de emergência, o preço de reformas que não se fizeram e de estratégias mal pensadas. O futuro já foi ontem. Hoje exige-se a ação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Agostinho Santa, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, claro que há um problema. Reconhecê-lo constitui o primeiro passo para o enfrentar. A carência de professores tem forçosamente de desassossegar e preocupar. Entende-se assim que os partidos nesta Assembleia queiram colocar o foco nesta realidade problemática. Eis que, portanto, nos convocam a este debate quatro iniciativas, três projetos de lei do PCP, do PAN e do BE, e um projeto de resolução do Chega. É bom que sintam preocupação e queiram connosco encontrar trajetos de superação. Diga-se que ainda há cerca de uma década havia quem convidasse 26 mil professores a sair da profissão docente. E já em 2019-2020, os mesmos, ou outros por eles na mesma linha, clamavam que havia professores a mais. Claro que há falta de professores na escola pública. E enquanto houver um aluno sem todas as aulas, não podemos estar descansados e confortáveis. E se essa carência se verifica em algumas áreas disciplinares, e mais acentuadamente em Lisboa e Algarve, Se nada se fizer, ela rapidamente se generalizará.